Muito boa noite. Queria falar com vocês hoje, Bezrat Hashem, uma mensagem que eu considero ela potente. E óbvio que a gente vai chegar juntos a uma aplicação dela para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Porque uma coisa que eu acho muito verdadeiro, e eu, isso é, espero que óbvio, a Torá Kedoshá, aí quando a gente fala de Torá, quer dizer Torá, Mishnah, Gemará, tudo o que acontece, é algo que foi escrito e algo que aconteceu, mas é algo que acontece. Por quê? Porque a história sempre se repete. Então, através da gente ler a história e ter o privilégio de aprender a olhar a história de acordo com o óculos, de acordo com a visão da maior sabedoria do mundo, que é a Kadosh Baruch Hu, a gente vê a história com um perfil completamente diferente. Então a gente não está lendo uma história, a gente revive uma história, mas a gente aprende a ver a história do mundo, dos avós, tudo, com a perspectiva da visão mais perfeita do mundo possível, que é a visão de Akadosh Baruch Hu. Então, queria ver junto com vocês, queridos, a história a seguinte. É o seguinte, se a gente for observar, a gente vai ver uma coisa muito interessante que eu queria compartilhar com vocês, é o seguinte. A gente tem um pasuk em Parashat Baalotecha, e esse pasuk conta pra gente o seguinte. A trajetória do povo Yehudi durante os 40 anos do deserto, e o pasuk é repetido algumas vezes, ele traz um grande louvor do povo Yehudi. Qual é o pasuk e qual é o louvor? Explico imediatamente. O pasuk fala para a gente algumas vezes, mais uma vez em Parashat Be'alotecha, Alpi Hashem Ichanu, Ve'alpi Hashem Isau. O povo descansava conforme a ordem, a diretriz de Akadosh Baruch Hu, e o povo viajava conforme a diretriz, o planejamento de Hashem. O que quer dizer isso? É o seguinte. Esse pasuk se repete inúmeras vezes em Parashat Be'alotecha. Imagina, antes, para a gente poder entender esse passuco um pouquinho melhor, imagina a gente sai de férias, e aí, a primeira pergunta que a gente faz é quantos dias a gente vai ficar em tal cidade? Por quê? Ou tal hotel? Por quê? Porque a gente quer saber se a gente desfaz as malas ou não desfaz as malas, ou se a gente já precisa comprar alguma coisa para deixar no hotel, se a gente ficar um dia, não, se a gente vai ficar ó, 3, 4 dias, já vale a pena comprar umas frutas, uns salgadinhos, já deixar no hotel e daí por diante. Sempre me lembro das viagens que a gente faz com a Marcha da Vida. A gente não passa normalmente mais do que uma noite em cada hotel. A gente anda muito de ônibus e se desloca bastante. Então chega à noite, dorme, no dia seguinte vai embora e vai já para outra cidade. Então quando a gente vai para a Europa, para a Polônia, esses lugares, nessas viagens a gente não costuma ficar mais do que uma noite no mesmo hotel. Então a gente pode passar uma semana sem desfazer a mala. Por quê? Porque desfazer a mala para amanhã já fazer de volta, então já nem vale tanto a pena. Então, o povo ficava no deserto, eles chegavam em uma localização no deserto, eles precisavam saber, a gente vai ficar aqui um dia, uma semana, um mês, um ano, 3 anos, e conforme o tempo que a gente vai ficar, a gente vai desfazer. Lembrem que não é uma mala, é uma vida, porque eles levaram as coisas do Egito, micro-ondas, liquidificador, roupa e you name it. Então, o Passu conta pra gente como é que funcionava essa jornada no deserto. O Passu fala pra gente um louvor assim, power. Alpi Hashem Echanu e Alpi Hashem Isau. O povo estacionava conforme a ordem de Hashem e viajava conforme a ordem de Hashem. O que quer dizer isso? Eles não sabiam se eles iam ficar no deserto 5 dias, naquela localização, 5 minutos ou 5 anos. Eles chegavam e estacionavam. E às vezes ficavam um mês lá. E às vezes ficavam um ano, ou 2, 5, 10 anos lá. E quando Moshe Rabbeinu tocava as trompetas e as nuvens celestiais começavam a se deslocar, o povo imediatamente ia de um lugar para o outro. E é incrível, nunca vi isso escrito, mas a gente pode falar porque é fácil notar isso, a gente nunca viu na Torá inteira que o povo reclamou de ter que se deslocar. Impactante, um louvor gigante. Então o pastor fala, uau, eles não sabiam quantos dias iam ficar naquele hotel, entre aspas, no deserto, naquela localização. Às vezes ficavam um pouco tempo, às vezes muito, muito tempo. Alpi Hashem Yachanu ve Alpi Hashem Yisau. Conforme a ordem de Hashem, eles paravam. E imediatamente, conforme a ordem de Hashem, eles continuavam a jornada deles no deserto, sem sequer nunca reclamar. Mas eu acabei de desfazer minha mala, agora a gente vai ir. A gente não encontra nenhuma reclamação deles. E a vida do Yehudi segue um pouco esse passuco. Eu sempre pensei, Arpi Hashem Yachanu e Arpi Hashem Yisau. O Yehudi de verdade, que ele vai acompanhado por Hashem, ele vai seguindo as nuvens de Hashem, mesmo que a gente não tenha nuvens hoje, mas a gente tem as instruções de Hashem. Então a gente estaciona conforme Hashem quer, onde ele quer, anda, vai para outro lugar conforme as orientações de Hashem, por isso que cada um mora em lugares diferentes e faz coisas diferentes, porque o destino programado de cada um de nós é diferente. Eu entendia sempre que esse passuco tem um reflexo nas nossas vidas, e o reflexo é que a gente vive conforme a orientação de Hashem, cada um na função dele, na situação econômica, social, religiosa. Arpi Hashem Yachanu ve Arpi Hashem Yisau. Habibi, estaciona aqui, agora é hora de mudar para aquele trabalho, agora é hora de mudar de casa, agora é hora de mudar de lugar na sinagoga. Cada um a gente vai mudando conforme a instrução de Hashem. Nada é aleatório. Sim, eu entendia sempre. E na verdade, eu fiquei perguntando para mim mesmo, será que é isso que Hashem quer da gente? Você deve estar se falando, ah, mas óbvio, me explico. E não é tão óbvio, não é tão pachuto, e acho que talvez não é verdade. Escutem comigo no decorrer do shiur, acho que tem um hidush aqui, uma novidade muito forte, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu vou contar para vocês uma história, que normalmente eu deixarei ela mais para o fim do shiur, mas ela vai ser o começo do shiur e a gente vai andar um passo acima da história depois, em seguida. A história, na verdade, é a seguinte, meus queridos, história verdadeira, com nomes verdadeiros também. A história aconteceu na década de 50 e Steinberger, um Yehudi americano, que se transformou com o tempo num grande businessman. Tinha lojas, e nessas lojas ele tinha muitos funcionários. Ele ficava muito em Manhattan. Uma das vezes ele teve que se deslocar para Brooklyn, no hospital que havia lá, para visitar um grande colega que ele tinha. Ele foi para o hospital, visitou o colega, e para voltar para Manhattan sem pegar trânsito, qual que é a melhor forma? Pegando o metrô. Por baixo da terra, a gente não pega trânsito. Esse senhor Steinberger, ele entra no metrô. Ele normalmente não estava acostumado a andar de metrô, por ser uma pessoa que andava de carro, etc e tal, mas devido ao tempo, mais uma vez, ele entrou no metrô para fazer o trajeto de uma forma mais rápida. Metrô cheio, ele fica de pé. De repente, o metrô estava lotado, do lado dele, uma pessoa que estava sentada levanta para sair no próximo ponto, e ele logo se senta. Ele se senta, e ao lado dele, desse senhor Steinberger, no metrô mais uma vez, Brooklyn, Manhattan, ele vê um indivíduo lá, lendo o jornal, mas não com a mão aberta, com a mão 180 graus. Então, o jornal estava quase na cara desse senhor Steinberger, e a mão do indivíduo, do vizinho do lado também, um pouco assim, arrojado demais. E, óbvio que o jornal literalmente estava no nariz do Dr. Steinberger. O Dr. Steinberger começou a olhar o jornal. E ele percebeu que o jornal estava em polonês. Dr. Steinberger sabia polonês, viu de polonês. Ele fala para esse indivíduo que estava do lado dele, que nunca tinha visto no metrô, fala, olha, o senhor está procurando trabalho? Falou, deve ser que ele é Yehudi também. Ele procura trabalho, e eu tenho um business com muitos funcionários, talvez eu possa ajudar ele. Então ele fala para esse indivíduo ao lado dele, você está procurando trabalho em polonês? Ele fala, não. Aí ele fala, eu vejo que você está lendo os classificados aí faz alguns minutos aqui do meu lado, e o que você está procurando, me permita, se não um emprego? Ele fala, eu estou procurando a minha esposa. Assim diz o vizinho desse senhor Steinberger, no metrô. Aí ele falou assim, como assim? Nos classificados? Você quer casar pelos classificados? Ele falou, deixa eu te explicar algo. E contou o vizinho para o senhor Steinberger o seguinte. Eu morava, antigamente, na Hungria, e nós fomos capturados pelos russos antes dos nazistas chegarem na Hungria. Eu sou de uma cidade chamada Debrecen. E eu tive um trabalho muito difícil durante os anos que eu estava lá sobre o domínio russo. Eu tive que cavar covas e fazer trabalhos completamente assim difíceis, até de pensar emocionalmente também. Mas eu tive a sorte de não parar na mão dos nazistas. E minha esposa não teve essa sorte. E quando eu voltei para minha cidade natal, eu fui procurar minha esposa. A primeira coisa que eu fiz, depois da guerra, tudo terminou, eu voltei procurar, lembrava onde eu morava, óbvio. Tinha grandes memórias e eu fui procurar onde estava minha esposa. Será que ela sobreviveu? Será que ela fugiu? E eu não vi ela lá. Por isso, eu sempre fico lendo os classificados, porque talvez no jornal de lá ela escreve: perdi meu marido e eu vou ler, e eu vou procurar e ver se é ela mesmo, e a gente vai poder se reunir de volta. Óbvio. Que a gente poderia pensar, esse marido está, no português, claro, me permitam, viajando na maionese. Fazem alguns anos já, meu querido, que a história se passou, e todo dia você fica lendo no classificado, vê se ela aparece. É, mas é assim, quando a pessoa quer uma coisa de verdade, a gente sabe, a pessoa vai até o fim, ele não desiste, isso é maravilhoso. Sr. Steinberger, voltando para a história, fica em silêncio por uns 30 segundos, e o vizinho fala para ele, está tudo bem? Eu falei alguma coisa que te ofendeu? Só contei o. Só respondi tua pergunta, porque eu estou lendo os classificados. Sr. Steinberger fala assim: está tudo ótimo, mas você não vai acreditar em mim agora. Mas eu vou te contar de qualquer jeito. Eu tive uma reunião poucos dias atrás, faz mais de uma semana, mas menos de um mês. Um business, almoçando, e haviam poucas pessoas no almoço. Uma moça me contou uma história muito parecida com a sua. Ela entra, vem no jornal, procurando o marido nos classificados, e me conta que ela viveu lá, que o marido foi, teve a sorte de ir para o governo russo e ser pego para fazer trabalhos, e ela não. E ela não sabe o que aconteceu com o marido. E aí, eu fiquei pensando se talvez a gente não pode fazer o shidur de você com ela. Talvez eu possa apresentar um para um outro. E, meus queridos, o final da história foi que Dr. Steinberger, Mr. Steinberger, não fez o shidur entre aquele homem e aquela mulher. História 100% verídica. Porque eles já eram marido e mulher. Ele somente pegou o telefone daquele indivíduo no metrô e já tinha o telefone daquela senhora e juntou os dois. Era um marido e mulher se reencontrando depois de não ter visto um ao outro, saber o paradeiro um do outro, anos depois da guerra. Só agora, reunidos de volta. Onde se encontraram? Com o metrô, Brooklyn, Manhattan, metrô aberto, e de repente, a gente diria, por acaso senta alguém do lado que normalmente não pega o metrô, e por acaso sabe ler polonês, e por acaso teve uma reunião há pouco tempo atrás com a mulher com a mesma história, e por acaso. Isso é Alpi Hashem Yachanu ve'Alpi Hashem Yisa'u. Acompanhe comigo. A vida do Yehudi, até para sentar num metrô, até para pegar um metrô, ela pode ser vista ou Alpi Hashem ou de uma forma natural. Nós escolhemos se a gente quer ver isso de Alpi Hashem conforme instrução de Hashem ou aleatoriamente. Quando a gente fala justo naquele momento que isso é Hashem. Ou às vezes na nossa vida a gente fala quase que eu. Isso também é Hashem, Alpi Hashem. Quem fez o quase pra gente? Quase bati o carro. Quase fui mal na prova. Quase perdi o elevador e ia perder um business importante ou um estudo importante ou um minyan. O que é o quase? O quase, na verdade, é por um tris. Por um tris, quase, ou justo quando, são sinônimos da palavra Akadosh Baruch Hu. Porque na vida, Hashem está no comando. Alpi Hashem. A gente senta e Alpi Hashem a gente se desloca na vida. Depende se a gente quer ver isso dessa forma ou a gente acha que é de uma forma natural. Isso é 100% verdadeiro. E a história, eu acho que mexeu com a gente. Mas eu acho que tenho certeza que eu queria andar dessa história um passo para frente e tem algo, um riducho, uma novidade, meus queridos. que talvez a gente nunca pensou sobre ela. É o seguinte, algo novo. Estava lendo o Humash, estudando um pouquinho, e eu comecei a olhar para algo que eu nunca tinha percebido, me mobilizou, e eu acho que talvez a gente nunca tenha visto dessa forma. É o seguinte, a Torá conta para a gente, no livro de Bamidbar, que é o quarto livro da Torá, basicamente 40 anos de trajetória do povo Yehudi no deserto. A gente sabe que o povo viveu Alpi Hashem, literalmente conforme a instrução de Hashem. A gente falou que eles se deslocavam conforme Hashem orientava, como a gente mencionou alguns minutos atrás. Haviam as nuvens que protegiam eles, e tudo era controlado 100% o ex divino. A gente, olhando para o Sefer Bamidbar, a gente vê alguns personagens diferentes lá. Korah, que foi discutir com Moshe Rabbeinu. A gente conhece muito bem Bilam, que também foi brigar, amaldiçoar o povo contra Moshe Rabbeinu. E a gente vê algumas coisas assim que foram um pouco desagradáveis que aconteceram no deserto. Agora, eu fiquei pensando comigo mesmo, queria perguntar para vocês, quem escreveu, meus queridos, Sefer Bamidbar? Quem escreveu o quarto livro da Torá Kudoshá? Pensei em duas opções. Hashem, opção A. Vamos lá, pergunta de vestibular. Opção B, Moshe Rabbeinu, conforme a instrução de Hashem. O que a gente responderia? Óbvio que são opções parecidas, mas a opção verdadeira a gente responderia e responde que foi Moshe Rabbeinu que escreveu o quarto dos livros, todos os livros, mas vamos falar do quarto agora, conforme a orientação direta e completamente especificada por HaKadosh Baruch Hu. Só que, na verdade, eu queria pensar junto com vocês que a opção A e B, ambas estão erradas. Me explico, por favor, prestem atenção. A opção C que é a verdadeira. NDA, nenhuma das alternativas anteriores. Não foi, na verdade, Hashem, não foi Moshe Rabbeinu com orientação de Hashem. O que quer dizer isso? Não foi Moshe Rabbeinu que escreveu Sefer Torá? Claro que foi. Então, onde a gente quer chegar? Acompanhe comigo, olha que interessante. Quem escreveu o Sefer Bamidbar, em específico, fica mais fácil mostrar no Bamidbar isso, fomos nós mesmos. O plano original de Hashem não era, meus queridos, que a gente ficasse 40 anos no deserto. O plano original de Hashem é que a gente saísse do Egito, depois das 10 Makot. Cada um de nós, povo Yehudi, passasse alguns dias no deserto, recebe a Torá depois de 50 dias, curte o solzinho um pouquinho, bronzeia, fica bonitão, saudável, recebe a Torá e Tfilat HaDerech Salamat, próximo step, próxima parada, Yerushalayim Bet HaMikdash. É isso mesmo. A gente tinha que ficar muitos, depois do Har Sinai, pouquíssimo tempo no deserto. A gente teve um detour. De repente o Waze fala para a gente, recalculando a rota. E a gente olha embaixo lá da tela do Waze para ver que horas a gente vai chegar no destino. E de repente o destino muda de poucas horas ou pouquíssimos dias para mais de 40 anos. O que aconteceu? Recalculando a rota. A gente sabe que o que fez recalcular a rota não foi um acidente aqui no caso do ex, ou na verdade teve algum tipo de acidente, a gente pode falar. Os meragrimos, espiões, como todo mundo conhece, foram dar um report sobre a terra de Israel, falaram algo desagradável, daqui a gente aprende que é proibido falar Lashon Hará de pedras e de chão quando se refere à terra de Israel. E o que aconteceu foi que Hashem ficou muito chateado e falou, agora a gente vai mudar o curso da história, em vez de ficar minutos no deserto ou poucos instantes, vocês vão ficar mais de 40 anos no deserto. Depois que o povo teve essa atitude, apareceu Korah, apareceu Bilam e apareceu um monte de outras histórias desagradáveis. Reclamaram do mar, reclamaram... E aí a gente sabe que alguns episódios que tiveram desagradáveis, alguns, plural. Eu pergunto de novo agora, quem escreveu o Sefer Bamidbar? Moshe Rabbeinu? Óbvio que foi Moshe Rabbeinu. Com a instrução de Hashem? Foi. Mas, na verdade, fomos nós mesmos. Nós que, como que se fosse, colocamos a mão na caneta de Moshe Rabbeinu e a gente recalculou a história. Porque se fosse a história, meus queridos, com a forma. Óbvio que Hashem sabe tudo desde o início, repito, óbvio que Hashem sabe tudo desde o início, mas o plano inicial era que pós recebimento da Torá Har Sinai, 50 dias depois de sair do Egito, a gente tinha que ir direto para Israel. A gente teve um detour de mais de 40 anos. O que aconteceu? Nós escrevemos essa nova história. Acompanhem comigo, olhem que master. O mesmo é verdadeiro, não só para o Sefer Bamidbar. Vou pegar mais um exemplo só, para o senhor não ficar muito longo. Bereshit. Qual foi o plano de Hashem? Ou talvez Shemot e Vaikra também. Qual era o plano de Hashem inicial? Hashem criou Adam Arishon, o primeiro homem. Em seguida, sua outra metade, senhorita Havá. Colocou os dois no lugar mais maravilhoso do mundo. Ah, não é Disney, não é Suíça, muito mais bonito do que isso. Não é Jerusalém, mais bonito do que isso, Gan Eden. De repente, eles ficam alguns minutos lá, eles tinham que ficar poucas horas lá. Se eles não tivessem feito o erro, que era tudo menos maçã do amor, tá bom? Ele comeu a fruta, Gemara conta que tem uma discussão que fruta que era, mas não era maçã do amor. Ele foi lá e comeu aquela fruta, e de repente, se eles não tivessem feito esse equívoco, naquele momento, eles entrariam em algo chamado, assim diz Gemara para a gente, Olam Shekulo Shabbat, no mundo que era 100% Shabbat. O que isso quer dizer? Era o Gan Eden eterno. Mas já que eles pecaram, aí a gente recebe uma mensagem do ex de Hashem recalculando. Aí apareceu Noah, apareceu Cain e Hevel, apareceu um monte de coisas que talvez não era o plano inicial de Hashem. Ou seja, quem escreveu a história do mundo, lá no começo foi Adam e Havá. Depois, no exemplo anteriormente citado, no deserto, foram os próprios Eudim, quando decidiram fazer o Retaegel, quando decidiram os Meraglim falar mal da terra de Israel, o plano mudou. E eu fiquei pensando comigo mesmo, será que de fato a gente vivia Alpi Hashem? Quando a gente estava no deserto, o Pazuk fala Alpi Hashem Yachanu, como a gente mencionou no começo do Shior, vi Alpi Hashem Isal. Eles viajavam, estacionavam conforme a orientação de Hashem. 100% é um louvor, e claro que é. Mas um minutinho. Escutem agora que power, meus queridos. Uma vez que eles escolheram os Meraglim, por exemplo, falar mal da terra de Israel, ou uma vez que Adam e Havá erraram, aí sim Hashem falou, tá bom, vai ser Alpi Hashem nessa avenida que você escolheu. Mas a avenida inicial, que era o plano de Akadosh Baruch Hu, tanto em Bereshit, que era chegar direto no Gan Eden, se começasse poucas horas depois de Adam e Havá, eles não tivessem feito o erro de comer da fruta proibida, eles estariam na vida de Mashiach eterna desde aquela época. Se o povo não tivesse, queridos, os Meraglim não tivessem falado mal da terra de Israel, eles estariam na terra de Israel, o Beit HaMikdash estaria construído por Moshe Rabbeinu e nunca mais teria sido destruído. Não haveria Korach, não haveria reclamação do Man. Ah, mas é Alpi Hashem, eles viviam Alpi Hashem. Uma vez que eles escolheram aquela avenida, dentro daquela avenida, depois de ter feito a Verá, tanto Adam e Havá, quanto também os Eudim no deserto, eles viviam Alpi Hashem. Mas a escolha daquela avenida esburacada, e não a avenida inicial, florida, que Hashem tinha planejado para a gente, isso foi escolha nossa. Ou seja, a gente, cada um de nós, escreve a nossa história. Depois que a gente decidiu aquele curso, Moshe Rabbeinu, óbvio que escreveu a Torá, certeza que a Torá é divina, foi Moshe Rabbeinu que escreveu, com orientação 100% de Hashem. Mas quem escolheu que a história tomasse aquele rumo foi o povo naquela hora, fazendo atitudes corretas, ou o contrário. Muitas vezes a gente pensa, olha, nós somos dessa forma, a nossa família é assim, espiritualmente é assim, financeiramente nós somos assim. É assim que Hashem quer. Cada um é diferente, Hashem tem um plano para cada um, é verdade. Mas não é verdade ao mesmo tempo. Ou seja, uma vez que a gente escolhe uma avenida, nessa avenida Hashem nos dá uma orientação. Agora, o fato de ter escolhido aquela avenida, isso foi escolha completamente nossa. Porque tem coisas que a gente escolhe e outras coisas não. Alguns nasceram homem e outros mulher. Isso foi uma escolha total de Hashem. Agora, quanto educado eu vou ser? Quanto não delicado eu vou ser? Quanto Shabbat eu vou cumprir? Ou não? Quanto ágil eu vou ser no trabalho? Quanto preguiçoso eu vou ser no meu trabalho? Isso não são escolhas que Hashem faz. São escolhas que nós fazemos. E conforme essas escolhas, inúmeras outras que estão na nossa mão, que a gente faz, olhem que power! A gente escolhe avenidas religiosas, sociais, econômicas, e a gente vai trafegando por elas. Nessas avenidas também tem Alpi Hashem, tem orientações de Hashem. Mas o fato que a gente está em tal avenida, economicamente, muitas vezes, socialmente, religiosamente, isso tudo é escolha nossa. Porque ficar 40 anos no deserto era Alpi Hashem, depois que eles já fizeram o erro, virou Alpi Hashem. Mas o Alpi Hashem verdadeiro, o ex inicial, era não ter ficado nem mais um mês no deserto, quanto sequer menos 40 anos. Mickey Power, nós traçamos o nosso destino. Óbvio que depende da vontade de Hashem, da ajuda de Akadosh Baruch Hu, que comanda o mundo inteiro, mas a gente escolhe em qual avenida entrar, e depois Hashem faz ir mais rápido ou mais devagar, mas qual avenida entrar, escolha nossa. Uma vez que a gente se coloca naquela estrada, Hashem nos orienta. Qual estrada? Escolhe nossa. Talvez, fiquei pensando que isso deep down, de verdade, é o que Chachamim chamam, nossos sábios chamam de Bechirat Chofshit. Ou no português, claro, livre arbítrio. Freedom of choice. O que quer dizer isso? You choose it. You call it. Você escolhe. Ata bocher. Não eleições que a gente pode escolher o presidente, talvez pode também. Mas a democracia nas nossas vidas, ela é muito mais forte. É o livre-arbítrio. A gente escolhe. Vou trazer um exemplo do Tanakh para ficar um pouquinho mais claro, e olha que poderoso. Leá, uma das filhas de Lavan, a filha mais velha, estava predisposta a ser casada com um familiar dela, que é o filho mais velho de Yitzhak. Quem era? Rivka. Quem era esse filho? Esav. Leá deveria ter casado, porque ela era mais velha, e Esav era o mais velho, e assim que se casava, mais velho com mais velho, mais jovem com mais jovem. Então Leá deveria ter casado, queridos, com quem? Com Esav. Esav, dele saiu Amalek, o povo que é arqui-inimigo do povo Yehudi. De Esav saiu, de acordo com parte daqueles que explicam a Gemara e Megilá de uma forma, os nazistas. Leá, uma vez que ela tivesse casado com Esav, que era o que era predestinado, ela ia viver Alpi Hashem, o melhor que dá para fazer naquela avenida. O que, que Leá fez? Ela mudou a avenida, ela chorou muito. Ela fez muita tefilá. Ela mudou o destino dela? Não, ela traçou o destino dela. O que, que ela fez? Fez muita tefilá, ficou com rugas de tanta tefilá, de tantas lágrimas, de tanta sinceridade. Já falou um minutinho. Você vai ser a primeira a casar com Yaakov. E das 12 tribos e 4 esposas que Yaakov teve, mais uma vez, 4 esposas que Yaakov teve, o share de cada um, 12 dividido por 4, é 3. Cada esposa devia ter 3 filhos. 3 tribos. Leá teve 6 tribos. Por quê? Porque Leá escolheu, com esforço um pouco acima da média no caso dela, uma nova avenida. E conforme aquela nova avenida, Leá viveu. E até hoje, Leá é uma das matriarcas e não teria sido seguisse o curso natural da água, de casar com Esav, da vida. Ela teve 6 tribos e não virou mãe de gangue de assassinos que rodam o mundo. Virou mãe de valores e não mãe de pessoas que não têm moral. A gente escolhe a vida. O caminho, nós escrevemos a nossa história. É isso mesmo. Se Adam HaRishon, Óbvio que tem uma explicação por que ele errou, se ele era uma pessoa tão grande, ele tinha como pai e mãe no RG, Hashem. Mas se Adam Arishon, meus queridos, não tivesse feito o equívoco, a gente estaria no Olam Habá até hoje. Não ia precisar guerras, fome, tudo isso que a gente vê, histórias que a gente não consegue entender, sofrimento, seria completamente diferente. Adam Arishon escolheu aquela avenida. Dentro daquela avenida a gente tem que cumprir Shabbat, Kashrut, mas inicialmente o plano não era ser assim. Porque para cada avenida tem leis de Hashem. Em qual avenida nós vamos caminhar? That's our choice. É nossa escolha. Que mensagem poderosa. É verdade que, mas errar é humano? Sim. Errar é humano, é em parte saudável, não que a gente possa errar por querer, e faz parte do crescimento. Mas a gente tem que tentar ao máximo acertar e viver no plano original que cada um tem de Hashem, que cada um, Hashem tem para cada um de nós. Como? A gente sabe exatamente o que é certo, o que é errado, e se a gente procura uma orientação de um Rav competente. A gente sabe como deve ser o trato da pessoa com os outros, com a Kadosh Baruch Hu, consigo mesmo. Não se colocar para baixo, saber se elogiar, saber elogiar os outros, saber elogiar a Kadosh Baruch Hu. A gente sabe que isso é o saudável. Às vezes a gente entra na rotina, a gente acaba escorregando. Mas óbvio que Hashem não quer que a gente pense cada um mal de si próprio, nem que Hashem não gosta da gente. Bobeira total. Porque Hashem gosta da gente mais do que um pai gosta de um filho. E um pai não consegue não gostar de um filho mesmo que ele tente. Talvez, meus queridos, essa é a explicação no que Chachamim falam pra gente, nossos sábios falam que para quem é um Talmid Chacham de verdade, um sábio, todo dia é Shabbat. Não quer dizer, obviamente, que ele vai fazer Kiddush todos os dias e nem não poder andar de carro todos os dias. O que quer dizer, então, que para quem é um Talmid Chacham, um sábio, todos os dias é Shabbat? O que isso quer dizer? Eu acho que isso quer dizer o seguinte: uma pessoa que vive num naipe tão alto, tão cuidadoso, uma avenida tão maravilhosa que ele escolheu, ele atingiu o Shabbat dele, ele é quase igual a Adam Arishon, o primeiro homem, antes de ter pecado. É isso, ele vivia num mundo que era completamente Shabbat, porque Adam Arishon foi criado na sexta. Se ele não pecasse, ele entrava no Shabbat e a vida inteira seria um grande Shabbat. Só prazer, sem estresse, trabalhar o campo um pouquinho. Hashem mandava parnassá, estudava, tinha uma relação saudável com sua esposa, com seus filhos, com a Kadosh Baruch Hu, consigo mesmo. Isso que é um Talmid Chacham, ele vive num mundo que é tudo Shabbat. O que, que é isso? Óbvio que a gente tem estresse do dia a dia, mas o que quer dizer isso assim, no máximo, querido? No máximo quer dizer uma pessoa que conseguiu escolher a avenida mais florida do mundo e vive nessa avenida maravilhosa. Cada um de nós escreve o nosso livro, o nosso caminho. E dentro desse caminho, de fato, a gente escolhe aí seguir as leis da Torá dentro desse caminho. Mas qual caminho? É escolha nossa, em todos os sentidos, delicadeza ou indelicadeza. Santidade espiritual ou o contrário. Financeiramente, também. Mas tem gente que se esforça pouco e ganha muito, isso sim é de Hashem. Mas a gente primeiro precisa se esforçar, primeiro precisa fazer tefilá, primeiro, depois que eu fiz isso, aí sim, esse é o caminho de Hashem. Mas isso não é verdade só para o sustento. Quando se fala de mitzvot, de averot, de construção pessoal, também a gente fala assim, que a pessoa precisa se esforçar. Muitas vezes, o natural é sem querer, que a pessoa fala, eu sou nesse nível religioso, assim que eu sou. Porque Hashem me criou assim. Agora, financeiramente, não. Financeiramente, eu não sou assim. Financeiramente, eu quero cada vez crescer. E tem que querer crescer. Porque óbvio que a motivação, a ambição, ela é maravilhosa. Mas em tudo, como pessoa e como conta de banco também. Não só financeiramente. Cada um de nós escreve o seu próprio livro. Olhem que interessante. A gente escolhe como fazer o curso da história. A água, quando a gente vai numa cachoeira, algum lugar, ela cai conforme o que é traçado para ela pela natureza. A gente não deve deixar a natureza nos levar. A gente cria o caminho, depois a água flui. Na época do iluminismo, acompanhem comigo. Havia uma vontade muito, muito, muito forte. Era um Yetzer Hara gigante. Gigante. Uma intuição, uma vontade, um desejo gigante se juntar a esse grupo de pessoas cultas, iluministas e que parte das ideias deles eram contra a Torá. Chegou a vez de Arq se juntar ao iluminismo. Ele era muito, muito inteligente. Os iluministas estavam procurando a forma mais forte. Ele não precisava procurar muito, porque já tinha muita vontade de se juntar com essa sabedoria, com tudo isso, que Arq fosse o matemático da universidade, o professor de matemática da universidade. Arq, por um tris, como diz o narrador do jogo de futebol, na trave, Arq quase foi virar o grande matemático da universidade da época dos iluministas. Nada contra ser um matemático numa universidade. Mas na trave, Arq acabou indo para um lugar chamado Slabodka, mais precisamente a Yeshivá de Slabodka. Ele foi com 13 anos de idade, e o resto é história. Porque, meus queridos, Arq era o nome como ele era conhecido no mundo. Mas depois que foi para Yeshivá, Arq é Aharon. Não só Aharon, Rav Aharon Kotler, o homem que mudou a história dos Estados Unidos inteiro. Eu costumo dizer que Lakewood, que é a cidade onde ele fundou a Yeshivá dele, não tinha nada lá. Nada. Era campo. Por isso que ele foi para lá. Virou um mundo. Não virou uma cidade, virou um país inteiro. Quanta Torá saiu daquele lugar? Quantos professores? Sofrim, Rabanim, tudo saíram e saem daquele país. Eu sei que é uma cidade, vou chamar de país porque é tão grande, chamado Lakewood. Milhares de pessoas estudando Torá o dia inteiro, todos os dias, 24/7. Arq quase virou matemático na universidade. E depois foi o gigante, o grande Rav Aharon Kotler. Tenta imaginar, fiquei pensando, se esse Arq fosse para a universidade e fosse Shomer Shabbat. Ia chegar com seus 119 anos de vida, 120, satisfeito, falando para Hashem, eu cumpri Shabbat, coloquei tefilim todos os dias. Hashem falou para ele, tá certo, nessa vida que você escolheu, você foi maravilhoso, mas estava predestinado, você tinha o poder de escolher a avenida, de construir Torá no mundo, nos Estados Unidos, num local chamado Lakewood, que de fato ele sim fez. Olhem que potente! A gente escolhe a nossa avenida em tudo. Escutem só essa. Existe um Mashgiach é o mentor espiritual, mas não é de uma yeshiva, é de todas as yeshivot quase de Israel, Rav Don Segal, que também morou uma época em Lakewood, já que a gente mencionou Rav Aharon Kotler. Mas, voltando, Rav Don Segal, um gigante da nossa geração, que viva pelo menos com saúde, pelo menos até os 120 anos, e Rav Don Segal foi uma vez para os Estados Unidos. Ele foi falar com alguns jovens que estavam com uma certa dificuldade de se organizar no mundo das mitzvot. Não estavam com muita vontade, não queriam mais continuar cumprindo mitzvot. Acontece. Rav Don Segal entra e fala para todos eles, fala, olha, eu queria que vocês soubessem que vocês têm um potencial master. O que vocês vão fazer com o potencial? Escolha de vocês, mas vocês têm um potencial nada mais, nada menos do que master. Ótimo. E próprio Rav Don Segal contou isso para os meninos. Contou o seguinte, uma vez, Rav Aharon Kotler, mais uma vez, Rav Don Segal contou para os meninos nessa instituição que ele estava lá. Ele contou para os meninos que uma vez aconteceu um certo episódio, esses meninos que não estavam se ligando bem com a Torá. Aconteceu uma vez, ele contou que Rav Aharon Kotler foi para um kibbutz muitos anos atrás. E ele foi dar shiur num kibbutz, e até que um menino levantou a mão no meio do shiur e fez uma pergunta sobre o assunto que Rav Aharon Kotler estava debatendo. Rav Aharon Kotler, quando dava shiur, os olhos dele viravam um fogo. Meror Shiva participou do shiurim do Rav Aharon Kotler, ele falou que o shiurim dele era muito difícil e parecia um homem que era completamente um fogo dando shiur. Rav Aharon Kotler viu esse menino com a mão levantada, ele fala sim, e o menino fez uma pergunta. Rav Aharon Kotler, no kibbutz, dando shur para aqueles meninos, fala para os meninos, olha, meu querido, a sua pergunta não é boa, ela é ótima. Ele pergunta para o menino, você estuda numa yeshivá aqui em Israel? O menino fala, não. O Rav Aaron Kotler fala para esse menino, meu querido, uma pergunta dessa, uma luz dessa, uma sabedoria dessa, pertence ao mundo das yeshivot. Rav Aaron Kotler perguntou quem são os seus pais, o menino mostrou para ele. Rav Aaron Kotler foi, era um homem digno, e de muito fino, muito distinto e famoso, foi falar com os pais deixaram esse menino para yeshivá. E Rav Don Segal, contando isso nos Estados Unidos para os meninos mais uma vez, e falou para os meninos, sabe quem era esse menino naquele kibbutz? Eu, Rav Don Segal. Pessoal, o mestre, o Mashgiach, não de uma yeshivá, de todas as yeshivot de Israel hoje, o homem, meus queridos, podia ter sido um homem que ficava no kibbutz catando laranja, cumprindo o Shabbat, e seria um bom Yehudi com certeza. Mas cadê, não Don Segal, cadê o grande Rav Don Segal, que é o Mashgiach das yeshivot? Fala, não sei, eu fiz o que me deram. Você, nós escolhemos a avenida que nós vamos caminhar na nossa vida. Ele escreveu o livro novo da vida dele, a página nova. E cada um de nós escolhe a página, o livro, a enciclopédia que a gente quer traçar e trilhar nas nossas vidas. Como isso? Cada vez que a gente fala com os outros, cada vez que a gente faz uma brachá, preste atenção nos exemplos, por favor. Cada vez que a gente faz uma tefilá com o seminyan, cada vez que a gente estuda ou deixa de estudar, cada vez que a gente cuida do Shabbat ou de Halachot de Tzniut, a gente vai mudando o curso, vai escrevendo uma nova página do nosso livro e dos nossos filhos para sempre. Eu vou terminar com dois episódios curtos que aconteceram em momentos diferentes, mas me chamaram muita atenção porque tem algo muito similar em ambos, para mostrar que a gente escreve a nossa história. Depois que a gente escolhe o livro que a gente quer colocar a nossa história, aí Hashem fala, olha, siga essas instruções, mas qual livro? Se é o livro florido, é o livro feliz, ou o livro mais simples, a escolha é nossa. O Stipler, e com isso a gente finaliza, o grande Rav Yaakov Kanievski, Zichron Libraha, ele contou que em 1914, ele, quando criança, estudava na Yeshivá de Novardok. Os alunos não voltavam para casa, não é nem frequentemente, era muito pouco. Voltavam para casa da Yeshivá, para casa, de casa para Yeshivá, muito pouco. Então, quando um menino ia para casa, os outros pais de outros alunos, que também estavam na Yeshivá, aproveitavam para mandar alguma coisinha com esse menino de volta para os seus filhos na Yeshivá. Stipler volta para casa, o pai de algum outro menino deu a carta e falou, olha, por favor, Stipler, você pode entregar essa carta, Yaakov Kanievski, naquela época não era Rav Yaakov Kanievski, pode entregar essa carta para o meu filho que estuda com você lá em Novardo, que faz tempo que eu não vejo ele? Disse Stipler, claro que eu posso. Quando eu voltar para a Yeshiva, eu dou para ele. Recebeu a carta, só que, como a gente sabe pela data, 1914, começou a Primeira Guerra, e o Stipler ficou com essa carta no bolso dele, perto dele, por 8 anos. Óbvio, sem ler a carta e sem entregar a carta. 8 anos depois, o Stipler teve a possibilidade de voltar para a yeshiva dele, só que o pai daquele menino já havia falecido. Quando o Stipler entregou a carta para o menino, e sentou do lado dele para ver o que estava escrito na carta. Era a última mensagem que ele tinha do pai dele em vida, que ele recebeu e agora não tem mais. E aquele menino, que já era uma pessoa mais velha, lê a carta e para de ler no meio. O Stipler fala para ele, por quê? O menino traz o Stipler para o lado e lê junto com ele, não teve coragem de ler. E na carta estava escrito o seguinte, filho, como vai? Como vai o seu estudo? Pessoal, olhem a carta que o pai mandou para o filho. Por favor, quando você voltar de Novardok, para Yeshivá, não esqueça de trazer as famosas sardinhas da sua cidade para a gente degustar. Assinado Abba. Essa foi a última mensagem que o pai dele deixou. Não esqueça de trazer as sardinhas. E o que mais chamou a atenção foi que eu vi outro episódio que aconteceu em um momento diferente, em lugares diferentes. Mas a ideia era muito similar, porque essa era a história dessas pessoas. Iam muito pouco para casa, de Shivá. Visitar os pais em casa era algo muito não normal. Para poucos. Rav Isaac Sher, de Slabotka agora, lugar diferente, voltou para casa também. Era a vez dele voltar para casa, depois de muito tempo de não estar em casa. O pai de um amigo dele fala a mesma coisa. Isaac, você pode levar a carta para o meu filho que estuda com você lá em Slabotka? Ele falou, claro. Ele entrega a carta para o filho e fica curioso para saber o que o filho está lendo. E o filho fala para ele, pode vir perto de mim. E na carta estava escrito o seguinte, com isso a gente termina. Outra carta. Situação parecida. Cenário de vida parecido. Mas escutem só a mensagem. Querido filho, como vai? Como estão os estudos? A carta começou igual a outra. Escutem o final da carta. Eu vou te pedir um favor, meu querido filho. Você está longe. Antes de tomar qualquer decisão na sua vida, pensa sempre. O que você faria se hoje fosse o seu último dia de vida? Assinado, Rav Natan Tzvi Finkel. Meus queridos, acompanhem comigo. O que você faria se fosse o seu último dia de vida? Antes de tomar uma decisão, pensa nisso. Quem era o menino que recebeu aquela carta? O pai era o grande Rav Natan Tzvi Finkel, o homem de Slabotka. O filho foi posteriormente Rosh Vladimir e Yerushalayim. Será que foi a carta que fez eles diferente? Certeza que imbuído nos pais. Um pediu, não esqueça as sardinhas. Foi esse o caminho que ele escreveu? Foi esse o livro que ele escreveu para o seu filho? Oh, o importante são as sardinhas, o chocolate. Aquela carne, talvez, da Argentina é o mais importante. Óbvio que kasher com muitos selinhos. Bom apetite. O outro falou, oh, querido, se você for tomar uma decisão um pouquinho mais importante para a sua vida, o que você faria se hoje fosse o último dia da sua vida? Pense com esse foco. Que Bezrat Hashem, meus queridos, a gente possa viver sempre Alpi Hashem. E a gente vive Alpi Hashem. Sentar no metrô e fazer um shidur de duas pessoas que não se viram, óbvio que é Alpi Hashem. Mas hoje a gente aprendeu que tem algo muito mais forte do que esse Alpi Hashem, que é o destino. A gente escreve o nosso livro, a nossa enciclopédia, o nosso próprio, como se fosse Sefer Torah. Ótima noite e semana a cada um de nós. Tudo de bom.